Olá, esse é o podcast da INC Floripa. Somos uma igreja feita de pessoas apaixonadas por pessoas. E desejamos que essa mensagem encha sua semana de esperança, acrescente força à sua fé e inspire o amor que está em você. Obrigado por nos ouvir.
Sempre quando eu tenho a oportunidade de compartilhar por alguns minutinhos algo que Deus tem falado no meu coração, eu me sinto sempre muito privilegiado. E eu quero primeiro agradecer você, porque você está aqui hoje. Você acordou de manhã, num domingo, friozinho. Você saiu de casa, veio até o Shopping Continente. Quem sabe você veio só por causa que gosta da banda. Quem sabe você veio porque tem algum amigo que você não via a semana inteira. Quem sabe tem algum motivo diverso. Você gosta de um café de graça e não perde, então você prefere pagar o estacionamento para tomar um café de graça. Independente do motivo, eu quero agradecer porque você está aqui hoje. Porque esse cinema ele só tem sentido porque você decidiu sair de casa e vir para cá. Esse lugar ele só tem propósito porque dentro desse lugar existem pessoas. E a gente é muito grato por isso. Comunidade. Eu não sei se você percebeu, mas nos últimos 3 semanas nós temos começado um assunto novo. Durante maio e junho nós falamos de fé. E se você teve a oportunidade de estar aqui em alguma das semanas, eu tenho certeza que Deus falou muito com você. E há mais ou menos 3 semanas a gente tem começado um assunto novo. A gente tem falado, a Sabrina começou falando sobre prioridades. Eu quero saber quem é que estava aqui na palavra da Sabrina, porque eu não estava, mas eu ouvi falar que ela arrebentou. Enquanto ela estava fazendo assim, eu estava pensando, Deus, o que eu vou pregar? Porque ela já terminou de falar tudo que precisava falar. E ela falou sobre prioridades. Ela falou que Jesus era acessível porque as pessoas sabiam que ele tinha prioridades. Então as pessoas recorrem a você quando elas sabem que em você existe prioridade. Pessoas. A partir do momento que as pessoas pensam em você, elas dizem, não, mas ele, o trabalho dele, os filhos dele, não é a grana, eu não tenho grana para ir lá sentar à mesa com ele. A partir do momento que as pessoas encontram muros para acessar você, você já não se tornou acessível. E é muito claro entre o teu meio em que pessoas não são prioridade. Jesus era acessível. E ela termina a pregação dizendo que um sonho de uma comunidade era uma comunidade acessível, em que as pessoas recorriam umas às outras, crendo que dentro deste meio existia uma prioridade, um propósito, pessoas. Então vem o Filipinho, na pregação de despedida dele, ele fala sobre eternizar momentos. Tem lógico você eternizar momentos num trabalho, em ambientes onde você tira férias, mas muito mais você eternizar aquilo que mais importa na tua história, e são as pessoas que passam por elas. E ele falou sobre eternizar momentos. E eu quero aprofundar hoje um pouquinho mais nesses minutinhos sobre comunidade. O significado de comunidade é bem simples. É um conjunto de indivíduos que tem algo em comum. O dicionário vai dizer assim, se eu encontrar. Conjunto de indivíduos ligado por determinada consciência, que partilha de uma mesma característica. Então, se você quiser expressar um número de médicos, por exemplo, de uma determinada região, você vai dizer que é uma comunidade de médicos. Agora, se você quiser falar de alguma etnia que mora em um determinado lugar, por exemplo, você vai falar sobre a comunidade japonesa em São Paulo. Ou a comunidade hippie dos anos 80. E nós, porque compartilhamos de uma mesma consciência, de uma mesma fé, nós somos uma comunidade de fé. Este ambiente é um ambiente de uma comunidade de fé. Aí você vai parar para pensar assim, Pedrinho, mas eu acho que já tem um nome para isso. Quando a gente se reúne e nós temos uma mesma consciência de um mesmo Deus que enviou seu Filho, o mesmo Criador envia seu Filho para morrer por nós, para que agora nós tenhamos vida eterna, morre pelos nossos pecados e agora a gente pode desfrutar de uma herança. Ué, mas quando a gente reúne esses filhos, nós somos a igreja. Sim. Eclésia, igreja, a etimologia da palavra significa eclésia. Então, uma assembleia, uma reunião de pessoas que professam a fé em Jesus, ou uma fé. Só que quando a gente fala de igreja, e de diversas vezes a Bíblia vai explanar dessa maneira, ela está falando da igreja de Cristo. Ainda que por vezes ela fale de uma igreja local, na maioria das vezes ela vai estar falando da igreja de Cristo. Uma igreja de Cristo que ela não tem S. O que deu errado depois da igreja primitiva foi que eles colocaram um S. E agora não existe uma igreja. Existem igrejas. Só que esse nunca foi o reino de Deus. Dentro do reino de Deus não existe um lugarzinho para presbiteriana, para batista, para assembleia, para quadrangular. Não existe isso no reino de Deus. Existe uma única igreja, a noiva. A mesma igreja que se reúne hoje aqui é a mesma que está se reunindo em qualquer outro galpão espalhado por Florianópolis, espalhado pelo Brasil, espalhado pelo mundo. Nós fazemos parte de uma única igreja. No entanto, eu não compartilho, eu não tenho comunhão com o irmão, com o nosso irmão, que, por exemplo, vive em Manaus, professa a mesma fé e convive em uma batista renovada, por exemplo. O irmão João. A probabilidade de ter um irmão João numa batista renovada em Manaus é de mais ou menos uns 5 mil pessoas, deve ser. Só que a gente não conhece esse irmão, a não ser que você conheça, mas eu não. O que torna o meu relacionamento com ele um relacionamento de indisponibilidade. Um não está disponível ao outro. E diversos dos textos em que nós vamos ver durante essa série, eles vão falar de relacionamento. Então, quando nós falamos de igreja, a gente vai estar falando de um único corpo. A gente vai estar falando de uma única noiva. Mas quando a gente está falando de comunidade, a gente vai estar tentando expressar um pouquinho do que é o maior presente que Deus podia dar para você, que são as pessoas sentadas ao seu lado. Eu quero que você aproveite esse momento que eu dei essa deixa, você olha para a pessoa do teu lado, talvez você não conhece, e fala assim, ó, eu orei a semana inteira para sentar ao seu lado hoje. Se for mentira, fala, quem sabe semana que vem eu oro um pouco mais. E alguém melhor senta. Mas isso é comunidade. Comunidade é quando você consegue se relacionar com essas pessoas. Você consegue interagir com elas. E aí as pessoas, elas confundem, porque elas falam, Pedrinho, eu fui machucado pela igreja. A igreja usurpou de mim. A igreja me roubou. A igreja foi tendenciosa. A igreja tentou ditar o meu futuro. A igreja acabou com o meu relacionamento de casamento. E sempre quando eu falo de igreja, eu tenho dificuldade até para não chorar. Porque a igreja não é isso que você se machucou. Você se machucou com gente. Assim como um dia alguém da tua família falou alguma coisa que você não gostou, dentro da igreja você se machucou com gente. Mas você não se machucou com a igreja. Por isso que eu quero tentar fazer você separar isso, a comunidade da igreja. Porque essa igreja, ela está sendo cuidada por um Espírito Santo, que ele veio simplesmente para apontar um caminho. Então quando perguntarem para você, como é que está a igreja no Brasil? Ixi, não. Quando perguntarem, como está a igreja no Brasil? Eu sei que foi enviado um espírito para cuidar dela. Eu não sei com quem você se relaciona, mas uma coisa eu sei. A igreja no Brasil, ela nunca esteve melhor. Não, Pedrinho, mas agora ela se envolve com a política, ela fala um monte de besteira. A igreja no Brasil nunca esteve melhor. Você precisa confiar naquele que veio para guiar essa igreja. realidade é que quanto mais você olha para uma verdade distorcida, mais você passa a acreditar nela. E as pessoas passaram a falar muito mal da igreja. E aí quando alguém fala mal agora da igreja, você passou a acreditar naquilo. Porque as pessoas começaram a olhar com um olho, com um óculos distorcido para aquela realidade e passaram a acreditar que aquela distorção era verdade. Só que essa distorção daquilo que eles falam que é igreja nunca foi a igreja. Porque a igreja é perfeita, imaculada. Ela é santa, ela é justificada, ela não tem falha. Aí você fala, Pedrinho, mas eu me machuquei com alguém. Eu tenho boas novas para você. Se você ainda não tem nenhum pé atrás comigo, acredite, tá chegando o dia. Eu vou falar alguma besteira e você vai dizer assim, até o Pedrinho, até o Pedrinho. A certeza e convicção que eu tenho é que eu vou decepcionar você. Porque dentro de mim existe a expectativa de todas as pessoas que me ouvem, e existe alguém que vai dizer assim, não era o que eu precisava. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai falar algo para você nessa comunidade que vai te decepcionar. E aí, nós vamos ser mais uma parte daquela igreja que tanto te magoa. Só que a realidade é que você não está magoado com a igreja. Você só não sabe se relacionar com pessoas. O seu problema não é com a igreja. O seu problema é com gente. E você precisa aprender a se relacionar com gente. Não, Pedrinho, mas eu busco a Deus na minha casa. Eu busco a Deus no meu jeito. Eu tenho boas novas para você. Isso não existe. E a gente vai ler Efésios 4, que vai explicar muito bem por que Deus encontrou um propósito em irmãos na terra. Deus, ele cria tudo: céu, terra, mar, estrelas, tudo. E chega uma hora que ele diz assim: tem um negócio que eu não fiz bem feito. O que que é? Qual que é a primeira hora que ele fala assim? Não é bom que o homem. Em toda a criação tem um momento que Deus fala: não, peraí, tem uma coisa que eu tenho que arrumar. Não é bom que o homem fique só. Mas ainda assim, na tua autossuficiência, na tua retroalimentação dos teus problemas, você acha que você consegue. Então eu quero ler com você Efésios 4, 4 do 2 ao 7. Imagina que eu e a Ellen, a gente é casado há um tempo já. Já vai fazer 9 anos, a gente está quase 12 anos junto. E eu sou o cara da cultura inútil. Eu sou o cara da cultura inútil. Quem se relaciona comigo sabe que eu sei um monte de coisa que é inútil. Por exemplo, eu sei que a faculdade de Oxford, ela é mais antiga do que o Império Azteca. O que que isso importa? Não tem nenhum aqui historiador para dizer se está certo ou errado, mas não importa, mas eu sei. E tem um monte de cultura inútil que eu sei. Até o dia que a gente estava indo estacionar o carro para abastecer, e eu estacionei do lado errado da bomba, sabe? Tem um lado da bomba. E a Ellen percebeu que eu estacionei errado. Só que eu normalmente estaciono certo, porque eu decoro. Eu tenho um carro, né? Se eu não conseguir decorar o lado que tem o tanque de gasolina, né? Todo mundo pensando, eu também não decorei até hoje, né? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Porque é inútil. Aí às vezes a gente não decora. E acontece que a Ellen viu que eu estacionei. Ela falou assim, tu sabia que tem um negócio no painel que diz pra onde que é o tanque? Eu falei assim, como é que sabe disso? Eu falei, escutei numa pregação. Eu falei, que pregação é essa que tu tá escutando que tá dizendo onde é que tem o tanque de gasolina? Aí ela falou assim, tem uma pregação que eu escutei? E aí, você sabe quando a mulher, né, ela tem uma arte pra fazer uma cara quando ela vai te contar alguma coisa que você não sabe. Ela criou uma pausa dramática, ela me olha assim. E quem conhece a Ellen sabe que é verdade. Ela criou aquela pausa que assim, eu vou te contar alguma coisa que você não sabe. E ela criou a pausa pra aquilo ser importante. Não importava, eu podia decorar, entendeu? Mas ela foi me contar, ela falou: ali no tanque de gasolina, eu vi na pregação que tem uma setinha que aponta pro lado do tanque. Não tem uma foto aqui, mas se você olhar pro teu tanque de gasolina hoje, do lado do símbolozinho de gasolina tem uma setinha. Você viu como você aprende alguma coisa na igreja, no cinema? E aí eu percebi que aquela setinha, ela apontava pro lado que tem a portinha do tanque de gasolina. Eu falei: Deus do céu. E a realidade é que aquela é uma instrução tão clara, tão próxima da minha cara, tão nítida, tão feita por alguém que pensou para mim aquela instrução, que eu fui capaz de olhar para o meu odômetro todos os dias e nunca reparar naquela instrução. E aí você se vê se relacionando com pessoas. Pensa na sua idade hoje. Você tem 30, 40, 50, 35, 32. E aí existe um livro com instruções claras a respeito de como você deve se relacionar, e você passa a sua vida inteirinha dizendo que gente não presta, que gente é tudo igual, pau que nasce torto morre torto. Porque nós perdemos as instruções claras do Espírito Santo, de que Ele tem algo para falar para você. E eu tinha 5 pontos, mas não vai dar para falar os 5 pontos, mas pelo menos 2 eu vou tentar falar. Efésios 4:2 vai dizer assim, ó: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes. Acabou. Metade aqui, todo mundo não consegue fazer isso. Suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Forte, né? Quem dá a união é o Espírito. Então quando você fala assim, ó: eu me esforço para me relacionar com Ele, mas eu não consigo. Então assim, ó, tenta menos e deixa para o Espírito unir. Há um só corpo, há um só Espírito e há uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Pedrinho, eu sei que você está falando com muita boa vontade, mas tem um irmãozinho aqui que eu não me dou bem, que eu tenho certeza que tem tudo menos Deus dentro dele. Quase 100% que é Satanás. É Deus. A palavra está dizendo que é Deus. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Dom. Dom é uma palavra tão bonita, né? Os dons. Dom. A etimologia dessa palavra é muito simples. Significa uma dádiva, um presente. Então o que essa passagem está dizendo para a gente? Que cada um de nós recebeu um presente de Cristo. Cada um de nós recebeu um presente. E na próxima passagem, que é em Efésios 4:11 ao 13, ele vai dizer assim: Foi ele quem deu dons às pessoas. E aí ele vai falar um pouquinho da diversidade de como esses dons funcionam. Escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele está falando da diversidade dos ministérios, de como a igreja, ela é diversa. Ela não é simplesmente com um pastor que prega, mas ela é feita de pessoas que cuidam, de pessoas que corrigem, de pessoas que ensinam, de pessoas que executam, de pessoas que são amigas, de pessoas que conectam. Então, a partir do momento que você tenta ser alguém que você não é, vai dar muito trabalho, porque Deus deu para você um dom especial e único. E aí ele vai dizer assim, ó: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, opa, a fim de construir o corpo de Cristo. Opa, ele deu um presente, tinha um propósito. A fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um só um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças. Não seremos mais como crianças. Maturidade. Maturidade é um assunto delicado de entrar. Porque maturidade ela é muito relativa. Porque a gente vive num ambiente hoje que você esconde aquilo que você ainda é. E você finge ser algo que você não é, na expectativa de que quando você chega lá, ninguém vai perceber que você amadureceu. Então você finge que você é calmo, até o dia que você fala assim: um dia eu vou ser calmo, um dia eu vou ser calmo, um dia eu vou ser calmo, um dia eu vou ser calmo. Aí você fala assim: ah, hoje eu sou calmo. Ufa, ninguém reparou que um dia eu não era calmo. E aí você repara que você faz isso com tudo na sua vida. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou fingir que eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu endivido, eu endivido, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Meu Deus, consegui. Ninguém reparou que um dia eu não tinha dinheiro. Porque justamente aquilo que o corpo mais ele funciona, o recurso principal que o corpo existe na tua vida, você tenta negligenciar ele. E o primeiro ponto que eu quero falar é: as pessoas não precisam mudar para fazer parte da igreja, parte da comunhão. Porque é na comunhão que elas são transformadas. Lucas 15, do 1 ao 3, vai dizer assim, ó. Jesus, ele vai falar três parábolas incríveis e está bem no começo do momento. Ele vai ser percebido por fariseus. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e os líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar: ele recebe pecadores e senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Perceba que Jesus, ele compreende que é na comunhão que aqueles que erram vão ser transformados. No entanto, nós preferimos não nos relacionar, na expectativa de que os outros não vejam em nós pessoas que podem estar se relacionando com pessoas que erram. E aí, quando a gente se vê numa situação onde a gente tem vergonha do meio, sabe o que você faz? Eu vou tirar um momento para mim mesmo. Eu estou precisando de um retiro comigo mesmo. Assim eu vou sarar. Eu tenho boas novas para você. Não é assim que você vai ser transformado. Dessa maneira, é a maneira mais rápida de você se afundar. Porque na tua autossuficiência, você vai retroalimentar o teu problema. Mas é na comunhão, nos presentes que Deus nos deu, que você vai encontrar o recurso para todos os desafios e obstáculos da tua história. Segundo ponto: não pule etapa dos processos. Pode fazer muito mal. Eu já falei que ela está grávida. Tem mais alguma grávida aqui? Alguém quer dizer agora que está grávida para todo mundo? Não? Então tá. A Ellen está grávida. E quantas mães aqui? Mães. Ó, tem um bocado, ó. Elas vão poder concordar comigo. Você já imaginou alguma mãe grávida e ela está com 5 meses e ela fala assim: tá na hora de ter meu filho? Você vai falar: não, tem que esperar 9 meses ou 40, 38 semanas. Não, mas é que ele vai ser tão incrível, o quarto está pronto, está tudo pronto, tá na hora de eu ter o filho, vou fazer uma cesárea. Não, você tem que esperar os 9 meses. Se você se depara com alguma mãe grávida de 5, 6 meses, fala assim, ó, tá na hora, o que, que você vai fazer? Cara, eu acho que você devia acalmar, talvez ir num psicólogo, talvez respirar um pouquinho, tem alguma coisa errada. Porque o que, que a mãe sabe? Que se esse filho nascer antes dos 9 meses, vai causar o quê? Complicação. Só que a gente tem dificuldade para compreender os processos de Deus, porque a gente está sempre tentando abortar, a gente está sempre tentando ter antes da hora, a gente está sempre tentando colher do outro antes do tempo de maturidade, e você vive abortando. Processos levam tempo. Se tudo que precisava era que Jesus morresse, ele tinha sido morto como um bebê. Mas você já parou para pensar? Por que, que o ministério dele começa com 30 e ele só vai morrer com 33? Porque existe um processo. E você precisa aprender a se relacionar com pessoas que estão vivendo processos. Você precisa compreender que as pessoas à sua volta estão em um processo de gestação, de que talvez está próximo, de que talvez está muito perto, mas você precisa que seja normal. Caso contrário, a gente vai ter complicação. Terceiro ponto: aprenda a administrar os presentes que você recebe. 1 Pedro 4, 7 ao 11. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Os pedem uns aos outros sem reclamar. Achei bem legal esse aí. Os pedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. A certeza e convicção que eu tenho é que Deus coloca pessoas à tua volta que têm um propósito. Só que de quem que é a responsabilidade de administrar esses presentes? Só que dentro da tua autossuficiência, cada vez que você recebe um presente novo, uma pessoa nova que pode te entregar algo, sabe o que, que você faz? Essa daqui ainda não. Você bota debaixo da cama. E aí você recebe outro presente, você fala, essa daqui ainda não. Debaixo da cama. Essa daqui ainda não, essa aqui ainda não. Essa aqui. Saiba administrar aquilo que Deus tem te dado periodicamente. Uma vida em comunidade é uma vida em relacionamento. Se você se coloca numa situação onde você não se relaciona com pessoas, como que você acha que Deus vai se relacionar com você? Não, Pedrinho, mas é que eu cansei de ser traído. Agora é eu e a minha mulher e Deus. Eu tenho pena da tua mulher, se você pensa assim. Porque ela vai ter que suprir todas as tuas necessidades de amizade, de relacionamento fraterno. Ela vai ter que suprir todas as tuas necessidades. E sabe o que, que eu tenho certeza? Que ela não vai conseguir. Você quer um casamento frustrado? Você deposita na tua mulher todas as tuas necessidades de relacionamento. Pega o teu cônjuge e bota tudo aquilo que você precisa nele. Fala, agora você me entrega. Não, mas isso era o teu pai que tinha aqui. Não, mas isso era... Você não tem amiga? Não. Mas não, eu não sou essa pessoa aí, eu sou teu cônjuge. Você quer um relacionamento frustrado? Deposite em uma única pessoa tudo o que você precisa. Efésios 4 vai mostrar pra gente que Deus, ele é multiforme. Sabe o quê? Existe uma pessoa que é um presente na tua história para cada obstáculo que você está vivendo. Difícil entender isso, é difícil, porque a gente vive num tempo de coach, onde tudo você vai ser capaz de fazer, onde tudo você tem potencial para desenvolver, onde tudo você é o cara que vai resolver tudo. Só que isso não é bíblico. Nós fomos feitos para andar em comunidade, em relacionamento, errando um com o outro e fazendo o quê? Perdoando. Volta ali no 1 Pedro 2:11. Olha que incrível. Ele vai dizer assim, ó. Não, não era esse aí, é 2:11. Desculpa, esse aí, Cris, estava certo ali. Erro meu. Errei. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Perceba que esses pecados não são pecados de condenação, mas são pecados de delitos. Você vai se relacionar com pessoas, boas novas para você, elas vão errar. Boas novas, elas vão falar coisas que você não gosta. Boas novas, elas vão fazer algo que você vai dizer assim, ai, não esperava isso de você. Boas novas, nós funcionamos assim. Mas se nós amarmos uns aos outros, a gente faz o quê? A gente perdoa. Você está pronto para perdoar? Porque alguém vai errar com você hoje. Boas novas, se você não conseguir perdoar, você vai para casa com um problema que é seu e não da pessoa que errou com você. Quinto e último ponto, que já estourou meu tempo. Efésios 4:16, naquele mesmo texto que a gente estava lendo. É Ele quem faz com que o corpo todo fique ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Olha só que incrível. É Ele que faz com que o corpo fique bem ajustado. Sabe aquela pessoa que só te incomoda? Você fala, Deus, não consigo entender por que está na minha vida. Boas novas. Foi Deus que colocou ela na tua história. Perceba. Alguma mãe com dois filhos? Dois, tem mãe com dois aqui? Olha ali, ó, a Kátia. Olha só. Imagina a Kátia. Que... você como uma mãe de dois filhos, eu não tenho nenhum ainda, mas vamos dizer que eu já tenho três. Olha só que fé. E aí eu digo assim, Kátia, olha, eu tenho um desejo incrível pro mais velho e pra do meio. Eu fiz o terceiro mesmo, só porque prefiro três do que dois, tinha lugar no carro ainda. Mas o meu desejo no meu coração é o primeiro e o segundo. Ser bem assim. Você vai olhar pra mim e vai dizer assim, não tá certo, né? Como é que ele tem um propósito pro primeiro, pro segundo e o terceiro ele teve só por ter? Faz sentido? Faz sentido? Pensa. Faz sentido? Algum pai que tem propósito pro primeiro, pro segundo, olhar pro terceiro e falar assim, ó, não, esse daí era só pra completar mesmo. Tava sobrando espaço no carro. Tem lógica? Não. Você como mãe, você tem propósito para todos os filhos. Todos. Você ora por eles e fala, eu sei que existe uma razão pelo qual você não nasceu em vão. Certo? Agora você consegue compreender que dentro do seu meio, Existe um, dois ou três que tem propósito. Mas tem sempre alguns que é só para completar número no carro. Será mesmo que é assim que Deus funciona? Será que tem gente na tua história que é só para completar espaço porque a van estava vazia? Ou será que Deus deposita um propósito a cada um dos seus filhos? O que você acha? A realidade é que eu queria chocar um pouco você. Eu queria fazer você compreender um pouco o quão bom Deus é para você. Porque Ele não coloca pessoas à tua volta simplesmente para elas ocuparem o espaço. Ou simplesmente para elas tomarem o teu tempo. Existe uma razão e um propósito. E você é uma dessas pessoas na minha vida. E na vida de tantas pessoas aqui. Você que olha para si mesmo e diz assim: eu não faço parte, Pedrinho. Eu não sei direito do que vocês estão falando. Eu não tenho uma família. Eu não... Olha, você falou e basicamente falou comigo porque eu não sei me relacionar com ninguém. Olha, Pedrinho, Eu só tive desastre amoroso. Eu não me dou bem com os meus pais, talvez. Eu não me dou bem com os meus irmãos. Você que olha pra si mesmo e fala assim: olha, a certeza que eu tenho é que eu sou um desastre em relacionamento. Boas novas para você. O Filho de Deus, Criador de céus e terra, se despiu de toda a sua glória, veio até nós. Depois de 30 anos aprendendo como era a vida na terra, Ele vive 3 anos de ministério. Ele morre por mim e por você. E Ele tem um único desejo: você conheça quem Ele é. E nesse meio tempo, Ele dá o melhor que Ele podia dar para você. Pessoas em que você caminharia e aprenderia quem Ele é.